Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? O meu nome é Marina Mels e a minha última vez foi agora, uma hora atrás. Renata Libardo fez tranças embutidas no meu cabelo.
Meu nome é Larissa Guerra. E olha, gente, essa primeira vez que tá rolando agora tá me deixando muito mais nervosa do que várias outras primeiras vezes que eu já vivi na vida. A gente tá chegando no nosso episódio 150 e sim, resolvemos falar sobre a primeira vez. Por quê? Porque vocês nos pedem tanto, assim, que a gente queria fazer um episódio em vídeo. Quando é que vocês não têm um podcast em vídeo? Né, Marina?
Exato.
Quando vai ser? Quando vai ser? Pois bem, então toma, porque aqui temos um episódio em vídeo e este é o nosso 150 do Donas da Porra Toda. Aproveitem também para falar sobre as primeiras vezes de vocês e sejam bem-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas
da porra toda!
Então, vamos para nossa primeira vez juntas. Mais uma primeira vez juntas. A gente já teve algumas meninas.
Várias.
Boatos. Então, a gente resolveu fazer esse episódio sobre primeiras vezes, já que é a primeira vez que a gente tá fazendo Donas em vídeo. E aí, quero começar te perguntando, minha amiga Larissa Guerra.
Ai, meu Deus.
Qual que é a sua brisa sobre primeira vez? Porque eu tenho uma opinião que talvez vocês vão achar um pouco polêmica.
Ah, eu tenho várias brisas nessa vida, né? Mas acho que ultimamente eu tenho pensado muito sobre a primeira vez de uma forma mais tranquila do que a gente já lidou com ela, assim. Eu acho que quando a gente é adolescente, né? A gente tem uma primeira vez, a gente tem algumas coisas que a gente coloca um significado muito, muito grande. A gente cria uma expectativa imensa em torno disso, né? Mas eu acho que hoje em dia eu tô mais de boa, assim. E eu tô curtindo muito mais a primeira vez naquela linha de como é bom ser ruim em alguma coisa, sabe? Eu adoro.
É, então, minha brisa é mais ou menos essa também. Porque, assim, a gente bota muita expectativa na primeira vez das coisas. E aí, eu acho que a expectativa, ela acaba frustrando a gente em vários aspectos, assim, né? Então, a primeira vez que você vai transar com alguém, cara, você fica tão preocupado com aquilo que você acaba não se dando conta de outras coisas que vão acontecer e nem se dando conta de que é só a primeira vez.
Não, e nem curtindo, né? Às vezes, todo o processo, assim, então...
É, eu briso um pouco nisso e acho que também tem uma outra coisa que a gente liga muito a primeira vez que a gente transa.
Sim.
Mas tem um monte de outras primeiras vezes, da adolescência, inclusive. A primeira vez que você vai receber amigos em casa, a primeira vez que você vai cozinhar pra alguém, a primeira vez que você vai numa festa, a primeira vez que você usa um vestido, X. Então, essa é uma das minhas brisas. E a outra é que a gente faz coisa pela primeira vez o tempo inteiro.
Claro.
Saca?
Nossa.
E assim, a primeira vez que a gente... Eu falei da trança hoje, né? Da Renata. Beijo, Renata. A gente te ama. Exatamente por isso, assim, porque eu acho que a gente precisa talvez valorizar um pouco mais as primeiras vezes do dia a dia, exatamente pra tirar o peso das grandes primeiras vezes. Brisei.
Muito. Não, mas faz sentido, concordo contigo. Eu passei por uma primeira vez recente que foi uma coisa surpreendente e intensa, assim, que foi a aula de pole dance. Falei
tá
sobre isso.
Roxa.
Tô toda roxa,
tá
estava toda mostrando roxa. Os roxos na minha perna aqui. Não toda roxa, porque a minha professora é ótima, dá licença.
Verdade.
Mas, assim, eu fui sem nenhuma expectativa, do tipo, vamos ver qual é. Assim, essa vergonha eu passo em várias vezes, não tem problema não. E como é divertido e como é legal, assim, você descobrir que o teu corpo pode fazer movimentos diferentes do teu dia a dia, porque afinal não é todo dia que você sobe numa barra e se pendura e fica de ponta cabeça. Mas tem sido muito divertido, assim, e eu tô gostando cada vez mais de fazer e tô descobrindo muita coisa e ganhando, assim, um conhecimento do meu corpo que eu não tinha, assim, que é muito
doido,
né? Acho que
tem a ver um pouco com aquela brisa que a gente já falou de... A gente sentir que tem um corpo. Lembra que a gente vive
exato,
tanto...
Exato, exato.
A gente vive tanto na nossa cabeça, assim, nas nossas profissões, no nosso dia a dia, que quando a gente faz qualquer coisa com o corpo, seja nadar, seja... Pra mim, a yoga foi o meu pole dance, assim. A primeira vez que você fica de cabeça pra baixo, você pensa, cara, eu consigo fazer isso? Que coisa doida! E aí tem uma outra coisa que eu acho legal, que deve ser assim no pole dance, não sei, me responda. Mas que é assim, se você presta atenção no outro, se você presta atenção se o outro... Você cai. Funciona meio isso.
Eu não sei porque eu faço só eu e a prof, né? E
ah,
aí eu vou...
A prof é importante.
Eu vou imitando o que ela tá fazendo. Então, e aí às vezes ela vai, me auxilia, assim. Mas às vezes eu fico olhando pra ela, assim, tipo... Sabe, a Nazaré é confusa. Eu não entendo o que ela tá fazendo. Aí às vezes ela fica assim, ela percebe que eu não tô entendendo. Daí eu fico, não, calma, é que aqui é tipo a Dori. Você explica, eu esqueço, aí você explica de novo. Aí a gente vai absorvendo, assim...
É, eu lembro muito disso na yoga, assim, sabe? De você vai fazer um negócio na yoga e você presta atenção em quem tá do lado e você desequilibra, você não faz direito e tal. Então, a parada do corpo é muito isso, assim. E aí, a primeira vez que você faz uma coisa com o seu corpo que você não sabia que ele conseguia, tipo, subir no pole dance, tipo, uhum, ficar de cabeça pra baixo, tipo, sei lá, N outras coisas, alongamento, né? Quando você vai fazer alongamento e aí você, e seu corpo faz umas coisas, eu acho que isso é muito legal, assim. Então, a primeira vez, pra mim, física, não é a primeira vez do sexo. Embora, sim, seja uma primeira vez, mas não é sobre isso, exatamente. E o lance da primeira vez tem uma outra brisa também, né?
Qual?
De o que significa a primeira vez, que a gente tava conversando
hoje. Exato, exato. Eu já esqueci, porque eu sou a Dory do Procurando Nemo. Mas é que estávamos falando antes, e aí eu acho que, claro, é uma evolução da nossa geração, muito isso. Não sei como é que é com adolescente, talvez eu precise conversar mais com as minhas primas a respeito. Mas hoje em dia, eu entendo que a minha primeira vez, aquela primeira vez, não foi a primeira vez.
Sim.
Né? Porque a gente partia antes de uma concepção de que a primeira vez sexual era quando rolava penetração, que rompia o hímen, não sei o que lá. Então, hoje em dia, a gente já entende que a mãozinha, né? Uma coisinha ali e tal, já é um negócio que tá rolando, né? É o ato sexual em si, né? Então, acho que essa desconstrução desta primeira vez é muito simbólica pra nossa geração, assim. Uhum. E quando eu entendi isso, assim, em terapia e conversando com as minhas amigas, nossa, sabe, eu passei a olhar pra Larissa da adolescência com muito mais generosidade também, né? E com muito mais diversão também, porque, né, dava umas diversãozinhas, assim.
E eu acho que o lance da maturidade faz a gente se divertir mais nas primeiras vezes em todas, né? Você tava falando, a gente tá aqui fazendo o videocast, que era uma coisa que a gente não sabe fazer, a gente tá aprendendo. Mas a gente tá se divertindo, a gente se divertiu o tempo inteiro durante todo o processo de pensar. Sim. E durante o processo de fazer. Então, acho que também a maturidade traz um pouco disso, assim, a gente poder viver as nossas primeiras vezes, sabendo que talvez elas sejam as primeiras e únicas, e no fundo, sempre vai ser única. Todas, porque a gente só vive um dia de cada vez, galera. A gente não...
Um rio, ele não passa duas vezes no mesmo lugar.
ela vai me zoar pela filosofia, você já sabe. É, mas enfim, e outras coisas que você fez pela primeira vez que você lembra, assim, que não sejam físicas, sejam de rotina?
Então, eu fiquei pensando em algumas coisas de rotina que eu achava que sempre iam ser muito difíceis pra mim, como dirigir. Eu comecei a dirigir tarde, relativamente. Tirei minha carteira, tipo, com 22 anos. Só que eu só comecei a dirigir pra valer, assim, com uns 25, 26 anos. E eu morria de medo toda vez que eu tinha que ligar o carro. Eu andava com o freio de mão ligado. A seta eu sempre dei, porque a seta eu sou preocupada, assim. Mas era... Alguma coisa errada ia acontecer, assim. E aí, eu lembro que eu morava em Joinville e chamei a minha amiga que morava comigo, assim, Serena, vamos até lá no aeroporto. Quem conhece Joinville é, tipo, basicamente uma reta, assim, só que é de um lado ao outro da cidade. Aí, a gente foi até o aeroporto. Eu falei, então, quem sabe agora nós vamos comer um pastel com caldo de cana lá em Piraberaba, que é um distrito pro outro lado da BR. Só que tem um jeito de você passar por baixo. Mas eu peguei a saída errada.
Eita.
E aí, quando eu vi, eu estava na BR. E eu, meu Deus, eu tô na BR, o que eu tô fazendo aqui?
Você aprendeu a dirigir na BR?
Aprendi, foi assim, sabe? Uhum. Claro, eu ficava muito nervosa, eu lembro as primeiras vezes, assim, que eu pegava, viajava e tal, ia pra Balneário, ia pra visitar minha família.
Rolê,
ia dar rolê, rolezeira, uhum, né? Tava ali, a Geneveira, barato, né? Estrada era velha, aquela coisa. E aí, a gente fazia esse rolê. E eu chegava, assim, com a mão tensionada, assim, sabe? Porque eu ficava ali, no volante, assim, dirigindo. Mas eu ficava, tipo assim, ó, eu tô aqui na pista da direita, eu vou ficar aqui na boa. Quando eu ganhar confiança, eu vazo. Agora, quem é que dirige nas nossas viagens?
Larissa Guerra, motorista.
Adoro.
Sempre. Porque ela gosta de dirigir, ou não. O negócio de dirigir, a minha primeira vez que eu saí, eu não lembro a primeira vez que eu dirigi sozinha. Mas eu lembro a primeira vez que eu dirigi com meu pai do lado.
Senhor.
Meu pai tava naquela assim. Meu pai tava naquela assim. Vamos, mas eu vou do lado e nananã. E aí eu fui fazer uma rotatória. Ele conta essa história, ele me faz de palhaça. Tinha uma rotatória e eu subi na rotatória. Porque eu não tinha noção de curva. Então, sabe quando a rotatória é só marcadinha por aquelas taxinhas assim? eu subi, eu fiz uma curva, uma meia lua, ao invés de fazer uma rotatória. Foi super legal, ele ficou bem confiante. Desde aquele dia, eu fui obrigada a avisar sempre que eu chegava e voltava dos lugares, entendeu? Mas agora já, entendi. Agora já passou. Você lembra de outra?
Lembro. Uma outra conquista que eu acho que tem a ver um pouco com ascensão social e com poder econômico, assim, sabe? Que foi a primeira vez que eu viajei de avião. Eu tinha também 22 anos. Acho que eu vou fazer meu mapa dessa época, minha revolução astral dos 22 anos, pra ver o que aconteceu neste ano.
Demorou, não, porque foi o ano, 3 minutos pra trazer astrologia.
Foi o ano que eu me formei, foram várias coisas neste ano. E aí, quando eu tava, sei lá, final do ano, tinha uma promoção de passagens aéreas, assim, eu falei, é agora, eu vou viajar de avião.
Tu foi pra onde?
Eu fui pra Campinas, né, porque era azul, assim, aí fui de Joinville pra Campinas, meu pai morava lá perto na época e tal, e fui passar uns dias de férias, assim, e aí foi aquele nervoso, né, porque assim, eu acho que mais nervoso, sério, se eu tiver que dirigir até a Austrália, eu prefiro,
sabe? É que nem dá, no
não
caso.
Dá, no caso, mas assim, se eu pudesse, eu faria isso, porque eu, gente, viajar de avião, assim, não...
Você tem cagaço até hoje?
Até hoje,
gente,
menina.
Gente, eu já vi, a gente já viu contigo, não sabia? Eu acabei de descobrir.
Eu detesto, assim, acho horrível aquilo, quando o negócio levanta, eu fico assim, ai, meu Deus do céu. Aí a pessoa ansiosa, né? Eu tenho certeza, toda pessoa que é ansiosa fica pensando em todo o histórico de desastres aéreos que já aconteceram, sabe? Eu fico assim, nossa, lembra aquela vez, né? Aquela vez foi foda.
Gente, eu durmo no avião.
Não, eu sei que tu dorme, no caso, né? Porque eu não consigo dormir. Mas enfim, eu vou com medo, mas eu vou. Mas eu lembro que foi muito marcante, assim, também, de tipo, conseguir, sabe?
Então, você falou da viagem de avião, eu nem tinha pensado nisso, mas agora eu fiquei pensando. Que a minha primeira viagem de avião, eu tinha 18 anos, e foi paga pelo trampo. Olha que beleza. Eu fui entrevistar um cara em Porto Alegre. Aí eu fui sozinha pra Porto Alegre, com 18 anos, nunca tinha andado de avião, não sabia fazer check-in em hotel, nunca tinha ficado em hotel.
Exato, foi essas tudo. Coisas da vida adulta,
é
assim,
muito,
né?
É muito legal. E aí, eu fiquei, mas agora que você tava falando, eu fiquei pensando assim, por que que eu fingi que não era a minha primeira vez? Que blasezona, né?
Ah, mas...
Porque a gente faz aquela cara de que você tá manjando, assim, sabe? Do que você tá fazendo. Eu não tinha a menor ideia, a menor ideia. Eu fiquei andando pelo centro de Porto Alegre sozinha com 18 anos com uma mala. Por que eu não deixei a mala no hotel, minha gente? Era só eu ter perguntado. E aí, fico pensando nisso, sabe? Também que a gente, às vezes, o lance do emocionado e blasé, assim. A gente fica se fazendo de, não, eu tô ligada, eu sei lidar com isso.
É, que eu acho que essas situações, assim, mais de vida adulta, assim, você quer mostrar, né? Que você,
ai,
dá
gente,
licença, pô, eu sou uma mulher, assim, de sucesso, tô aqui, né? Você fica, assim, naquela cena meio de novela, assim, sabe? Indo para o aeroporto, fazendo...
Manoel Carlos, tocando música.
Cafezinho Dona Helena, aquela coisa, assim. Acho que tem esse aspecto, acho que rola, e é natural, né? Super.
Não, acho que é natural, mas talvez se a primeira vez não fosse assim... É, a primeira vez a gente se divertiria mais no processo.
Não, eu acho que talvez também tenha um fator, tipo, ser brasileira, né? Porque realmente, pô, eu sei lá, a primeira vez que eu fui me hospedar em um hotel, eu já era adulta também, assim. Minha família nunca tinha dinheiro pra sair de férias e ficar em algum lugar, em um hotel e tal. Então, acho que rola também essa vergonha, né? De tipo... Nossa, eu tenho 20 anos e tô aqui pela primeira vez.
A gente sempre se sente atrasada, né? Essa é a grande real.
É, acho que sim.
A gente sempre se sente atrasada. Fazendo a primeira vez pra qualquer coisa, assim. A minha última primeira vez maior, assim, né? Que eu lembro. Foi quando o mozão me deu de presente de aniversário voar de parapente. Que, assim, foi um frio na barriga real, assim, sabe? E eu fiquei pensando que maluco, assim, né? Porque a gente... Eu cheguei lá e fiz de conta que eu já manjava do parapente. Que eu tava assim, sabia tudo, sabe? Não, não, bota aí o negocinho que eu vou subir aqui, tá tudo certo. Toda cagada. Não tinha a melhor ideia do que tava acontecendo. Por quê, sabe? Tipo, já tinha 30 anos, já era hora já da gente poder fingir. Fingir não, de poder demonstrar uma, né, vulnerabilidade, assim, da primeira vez. E a gente não faz, né? Que bizarro.
Que bizarro. Tipo, agora que a gente tá, assim... Tendo...
Fazendo de conta que a gente tá super tranquila.
Não, estamos mostrando a nossa vulnerabilidade, né?
Toda
aqui,
cagada.
Gravando, em vídeo. Episódio 150.
Tá, amiga. E trabalho. Primeiras vezes de trabalho. Você lembra?
Pouca coisa, mas eu acho que a mais emblemática foi a primeira vez no rádio. Que foi, assim... Não sei se... Eu posso falar palavrão nesse podcast?
Dedo no cu e gritaria.
Foi...
João tá aqui, tá, gente? O João e o Bruno estão aqui do lado, eles estão rindo, tá?
Nossa, foi um dedo no cu e gritaria, menina. Foi horrível. Horrível, assim. Hoje, nossa, eu acho que eu tremia inteira, assim. Hoje em dia é meio louco, porque assim, vai fazer 3 anos que estou na rádio, né? Todos os dias. Hoje em dia, eu até esqueço que tem alguém ouvindo do outro lado, assim. E aí, às vezes...
Tipo aqui, não tem ninguém vendo a gente. A
não,
gente tá bem tranquilo.
Ninguém tá vendo, tá tudo super. Certo. E aí... De vez em quando acontece alguma coisa, algum ouvinte manda uma mensagem, alguma coisa que me lembra de volta, assim, de... Cara, tem alguém ouvindo e eu tô impactando a vida dessa pessoa de alguma maneira, sabe? Ela tá no carro me escutando e, nossa, bateu alguma coisa nela ali. Mas, na primeira vez, eu pensava, meu Deus, quantas mil pessoas estão ouvindo neste
Ai,
momento?
Que
O que eu vou fazer agora? E assim, eu não sabia operar uma mesa, eu não sabia... E aí era assim, era um monte de computador, uma mesa, não sei o que, eu ficava assim... E aí era tipo, eu preciso falar o mais rápido possível, assim... Sabe, desligava, dava uma respirada, foi. Assim, foi. Aí eu ficava lá olhando, tipo, ai meu Deus, quando é que eu tenho que entrar de novo? Será que eu preciso entrar agora? Era um nervoso, menina, mas agora vai, né? Meter 3 anos, né?
Então, era só a primeira vez.
Sim, nossa, e eu lembro que esse processo ali foi realmente muito transformador, assim, porque foi aquele momento de, tipo, cara, porque assim, escrever... Escrever depois que você aprendeu, que você alfabetizou, não sei o quê. Você sabe escrever.
Uhum.
Aí você aprendeu a teclar lá no computador e tal. Então, você constrói uma reportagem sem muitos, né? Sem
muita aprendizados,
não,
assim.
Não, e sem muita dificuldade técnica, assim. Tu precisa do teu esforço intelectual pra construir um texto. Mas a partir do momento que era rádio, que era algo que não é natural. Tipo, não é natural você tá lá operando equipamentos e tá falando no microfone com uma entonação X, não sei o quê... Gente, isso foi, assim, um absurdo. E aí, eu senti, assim, sabe quando você sente, de fato, que tá aprendendo? Assim, eu sentia muito isso. Porque na redação de jornal impresso, eu tava aprendendo. Mas era, né, sentar, escrever, ligar pra uma pessoa, não sei o quê, apura, vai pro lugar, volta, tira foto, não sei o quê, aquela coisa. Na rádio, o negócio era assim, ó, aplicado demais, assim. Então, foi... Foi muito transformador, assim. E eu sentia muito isso, assim. Tipo, eu estou num nível abaixo aqui. E eu me colocava mesmo como aprendiz. E quando eu errava, eu dizia... Ô, galera, aí foi mal, tamo só aprendendo. Nem passei na experiência ainda, não sei o quê, sabe? Uhum. Dava aquela zoada e bora, assim.
Uhum.
Mas e aí?
Então, eu fiquei pensando em trabalho, assim. E eu lembro que uma vez... Primeira vez pra mim que foi muito marcante. Eu trabalho com assessoria de imprensa, se você ainda não sabe. E... Foi a primeira vez que a gente emplacou um cliente no Jornal da Globo.
Chique.
Chique, chiquérrimo. Foi em 2011. E eu lembro que foi assim, a gente tava fazendo um evento, Festival da Cerveja. A gente fazia assessoria geral do evento. E nunca o evento tinha aparecido. E aí era a primeira vez que aparecia no Jornal da Globo e tal. Só que tinha o evento, então eu não conseguia assistir, né? E aí eu lembro que na época, Deise e Camila... que ouvem a gente, então um beijo pra elas, e Bruno também, trabalhavam comigo. E aí a gente fez o evento todo, aí eu fui deixar elas em casa e falei, cara, vamos tentar abrir o site aqui, 2011, internet assim, 3G, um outro rolê. E aí a gente abriu, e a gente não viu a reportagem, mas tinha o título. E eu lembro que isso foi no meio da rua, na frente da casa da Camila, e a gente saiu do carro, tinha um posto do lado, a gente saiu do carro, comprou um negócio pra beber no posto, eu não sei se tinha lei seca. Peço perdão, senti. E a gente começou a brindar e chorar loucamente, assim, no carro, sabe? Ah. Tipo, cara, a gente conseguiu uma coisa muito difícil. E a gente tinha um ano de empresa, a gente era tudo muito novinho.
Virjão.
Virjão, virjão de Jornal da Globo, assim. E essa matéria é uma matéria que eu tenho muito carinho, assim. Eu tenho o vídeo guardado e volta e meia eu olho pra ela e penso, cara, que massa, sabe? Que massa. E eu acho que aí é legal, porque aí foi uma primeira vez de uma conquista mesmo, assim, de uma coisa que a gente... Nunca esperava e que a gente comemorou decentemente, assim. Eu sinto que aquela foi uma primeira vez que, tipo, não, a gente fez tudo que a gente, sabe? A gente explodiu, assim, aquele tesão que a gente tava sentindo pelo que a gente tava fazendo. E foi muito, muito legal, assim. É um dia que eu guardo com muito carinho esse rolê da primeira vez do trabalho, assim, sabe? Desse rolê, assim.
Que lindo, amiga.
Que princesa. E de corpo, vamos voltar a falar de corpo?
Vamos.
Tá, falamos de pole dance. Outras primeiras vezes do seu corpo. Lembra aí.
Olha, eu acho que a primeira vez que eu nadei também uns 20 metros sem morrer afogada na piscina. Agora eu faço a piscina de 25, né?
Olha,
mas gente, eu não sei dar aquela cambalhota. Eu vou nada, levanto, não. Volto, levanto. Tô nem aí. Princesa. Não tô nem aí, assim. Ufa. O professor fica indignado, mas enfim. E... ai, cara, eu acho que tem algumas primeiras vezes, assim, que marcam na vida. Mas eu não sei, as primeiras vezes sexuais, assim, uma coisa que até eu e o Rob, a gente comentou ali uns tempos atrás, assim, antes de casar, né? Quando a gente tava ali revendo toda a nossa vida, assim.
Ai, que fofos!
Era legal a primeira vez, mas é sempre aquela coisa que tu não conhece direito a pessoa, então... tu tá ali, tipo, tentando entender como é que vai funcionar, como é que... É estranho, assim. Mas aí a coisa vai evoluindo, né? Compensação, tem umas, assim, que realmente fica na primeira, né? Porque...
é, eu acho que tem o lance de...
Ai, ai.
Ai, a gente não... Ó, o problema não de fazer vídeo é que a gente se olha e a gente sabe que a gente tá pensando, isso é um problema. Ah. É, eu acho que tem uma coisa sobre primeiras vezes que também, tipo, quando você tá começando um relacionamento... as pessoas têm essa ideia, assim, de que não, quando você tá apaixonado, é melhor. Mentira! Fica melhor depois. Fica melhor depois.
Concordo.
Com a intimidade, com conhecer, com estar mais perto, com saber o que o outro gosta. E fica melhor depois, e fica melhor em fases também.
Sim, né? Sim, tem
e eu
fases
acho isso ótimo,
fases.
Acho isso excelente. E aí é isso, tipo, não precisa, as primeiras vezes não precisam ser tão valorizadas assim, porque outras, se forem boas, outras melhores virão.
Olha, nossa, ela tá muito filósofa hoje, Brasil, amiga, olha ela, hein.
Então é isso, pra terminar esse bloco de conteúdo, fala pra mim sobre um conselho sobre primeiras vezes, se os nossos queridos ouvintes estiverem vivendo uma primeira vez, ou prestes a viver uma primeira vez.
Vai dar tudo errado, mas vai dar tudo certo. E aí?
É isso, vai dar tudo errado, mas vai dar tudo certo. Vamos pra mesa de bar, então?
Bora. Chegamos, então, na nossa mesa de bar. Hoje, a gente tá muito chique, porque a nossa mesa de bar é em vídeo. É, olha, com paetês.
Lookinhos.
Até Marina botou um paetê com cabelo escovado. Dá licença aqui, ó. Ondas, gente, ondas, amiga. Ondas.
Ela me fez mudar de lugar, porque não era o melhor ângulo, tá?
Uh-huh,
só queria
eu
deixar
fiz.
Isso claro.
Seguinte, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é lembrar você que isto que está acontecendo aqui só é possível porque a gente tem apoiadoras contribuindo com a nossa campanha de financiamento coletivo. Então, se você gostou deste podcast em vídeo, depois de 150 episódios... você pode contribuir com a gente no apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês, tem newsletter exclusiva, que eu faço toda semana. Inclusive, essa semana eu fiz, assim, em cima do laço, né?
Acontece.
Acontece também. Tem uma lista de cupons de descontos exclusivas em lojas de mulheres empreendedoras que a gente ama, que são super parceiras nossas também. Tem o que mais? Tem presentes, tem sorteios. Olha, melhor podcast.
A gente tem mais de 30 apoiadoras por lá. A gente é muito feliz por ter essas mulheres com a gente. Muito obrigada. Obrigada por estarem lá, por apoiarem o Donas. E a gente vai fazer mais coisas legais graças ao apoio de vocês. Então, obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Temos dois anúncios festivos. A gente tá muito festeirês, ó, paetês. A gente tá, assim, festeirês, tá? Temos dois anúncios. Primeiro é que nós somos finalistas de novo do Prêmio Sebrae de Jornalismo, com um episódio sobre mulheres na indústria. A gente ficou em segundo lugar no prêmio ano passado, vocês comemoraram muito com a gente lá nas nossas redes sociais, a gente amou. Então, a gente tá muito feliz, porque somos jornalistas, afinal de contas, a gente vem aqui falar um monte de coisa da vida pessoal, mas a gente é jornalista e a gente leva muita responsabilidade aqui pro podcast. Podcast não é uma conversa de bar que qualquer um pode fazer, vocês sabem que a gente pensa isso. Então, estamos muito felizes. E a nossa segunda novidade é que nós vamos ser speakers do TEDx Women are Women. Chique demais. Eu tô, assim, toda cagada. Por quê? Eu faço preparação dos speakers há muito tempo e agora eu vou ter que eu mesma me cumprir o que eu peço pros outros fazerem. Isso é um problema. Mas vai dar tudo certo. O TEDx é no dia 5 de novembro. Os ingressos abrem aí nos próximos dias e a gente vai informar tudo nas redes sociais. Então sigam lá no @donasdapetoda.
Não, ainda bem que tem reuniões ocasionais, assim, pra gente ir evoluindo no processo. Porque eu, do jeito que eu sou, eu ia fazer 3 dias antes. Aquele tipo brasileiro, né? Brasileiro, deixa tudo pra última hora.
Vocês estão
vendo? Ia ficar lindo ainda. Ah, ia ficar lindo?
Ia ficar lindo. Ia ficar lindo. Mas enfim, vai ficar
mas
mais
a gente
bonito.
Ia endoidar.
É, a gente sempre endoida. É. Mas vai ficar demais. Então, vai ter transmissão online também. A gente quer muito ter vocês com a gente, porque pra gente é muito importante. A gente tá no maior evento de compartilhamento de ideias do mundo, nessa edição que é o Women, que é pra valorizar ideias de mulheres. Então, obrigada ao time do TEDx Blumenau. Amo vocês, vocês sabem.
E a nossa mesa de bar hoje, ela não vai ser exatamente sobre dicas, mas ela é com vários agradecimentos e sugestões aí para vocês acompanharem o trabalho das pessoas que nos ajudaram hoje a colocar esse podcast em vídeo de pé. Eu vou ficar ressaltando que é em vídeo várias vezes. Se você tá ouvindo no Spotify, vai lá pro YouTube valorizar, tá? Vamos agradecer, então, primeiro de tudo, Kalinka, maravilhosa, do Estúdio Valência. Essa mulher, ela compra as minhas ideias doidas, assim, ela não sabe, assim, coitada. Porque no meu casamento, ela já me deu várias dicas. E aí, eu cheguei, Kalinka, então. A Kalinka nos ouve, participou também do nosso evento ali, quando a gente lançou o drink. E eu falei, então, a gente quer fazer um podcast em vídeo, mas assim, a gente quer fazer uma decoração. E este cenário que vocês veem é Kalinka.
Kalinka, com a ajuda da galera do curso de moda da FURB também. Então, muito obrigada, galera do curso de moda, que emprestou os tecidos todos pra gente fazer esse cenário pra vocês. E muito obrigada mesmo também à galera do Estúdio Sapiens, aqui onde a gente tá.
Yay.
Que é o estúdio que faz o Sapiens Cast. A gente já participou lá também, pode procurar. João, que tá aqui na operação também. É, a galera do Sapiens apoia muito a gente. Tava pedindo pra gente fazer esse podcast em vídeo há muito tempo. E agora deu certo. Então, obrigada também ao Rodrigo, principalmente, a galera do Sapiens.
Exato. Pro próximo, nós vamos ter que comprar esses tecidos. Então, apoia.se/donasdapetona.
A gente vai comprar os tecidos pra fazer o quê? Um podcast em vídeo?
Em vídeo, em vídeo.
Isso, em vídeo.
Vamos agradecer também Renata Libardo.
Renata Libardo, que arrumou a gente, que fez uma trança embutida, gente. Olha aqui. Pega a minha câmera aí, João. Aqui, ó.
E inclusive, Renata Libardo está lá na lista de cupons de desconto no apoia.se/donasdapetona, hein? Ah, viu?
Pra fazer o quê?
Muito
um
boa.
Podcast em vídeo.
Um podcast em
ela
vídeo.
Ela tá impossível hoje. Então, Renata, a gente te ama, você sabe. Conte com a gente para tudo. Queremos agradecer também a Magara, que mandou docinhos. Eu tô o podcast inteiro.
Não, eu tava pensando se esse docinho puxado. Era só cenográfico, assim, sabe? Que sacanagem. Que...
Não, não é. É docinho da Magara. E assim, tá subindo o cheiro aqui, menina. Você não faz ideia. Tá um pouco puxado pra mim. Tá? Isso. Você tá com um brinco bonito também, né, ô Larissa
Sim,
Guerra?
Sim, brincos. Diana Agnol, maravilhosa. Vende para todo o Brasil, tá? Inclusive, pode seguir ela no Instagram. Ela sabe que eu sou fissurada em brincão. E aí, ela separou esse brinco de presente pra mim. Então, muito obrigada.
É isso, gente. E agora a gente tem um último agradecimento, né, Larissa Guerra?
É último.
Eu vou deixar você falar, porque eu sou suspeita.
Ah, eu achei que você ia agradecer. Não, a gente quer agradecer a terceira parte, ao terceiro elemento deste podcast Donas da Porra Toda, que o Donas só existe porque nós duas somos doidas. E tem um terceiro doido que faz parte desse projeto com a gente desde o episódio 01, que é o Bruno. E aí, a gente vai o quê? Bota a cara do Bruno aqui também.
Bota na tela.
Bota na
Bruno
tela.
Na tela. Bruno, vem cá.
Bruno, vem aqui.
Ele trouxe espumante. Yeah. Chique demais.
Bebidinhas.
Ai, meu Deus. Pra gente não derrubar no vídeo, vai ficar meio feio, né? Chegamos ao episódio 150, então. Muito obrigada vocês que estão aqui desde o primeiro, desde o segundo, desde ontem. Não importa. Obrigada por estar aqui com a gente. Fique com a gente e conte com a gente sempre.
E segue nas redes sociais, @donasdapetoda.
Tá impossível, gente.
Até no TikTok.
Tchau. Obrigada,
tchau, gente.
Gente.
Obrigada.
Iha.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.